Boa noite.
Boa noite.
Espero que o tema seja suficientemente interessante para vocês. Quantos de vocês... Eu chamo Bruno Lopes, venho aqui apresentar RavenDB on the Cloud. Quantos de vocês é que já ouviram falar de RavenDB?
Eu ouvi desde há 10 minutos atrás.
Desde há 10 minutos atrás.
Eu fui ao site e vi o que era RavenDB.
Ok.
Não é SQL para .NET.
É um NoSQL para .NET. Sim, exatamente. Pode ser um bocadinho mais baixo. Ok. Eu chamo Bruno Lopes, sou um geek assumido, sou co-founder e developer numa empresa chamada WeListen. Nós desenvolvemos um produto de gestão de inovação chamado InnovationCast, que está construído em cima de RavenDB. Sou um organizador e orador na NetPoint, uma comunidade que todos os meses se reúne aqui na Microsoft para falar de coisas geeks, tipicamente à volta do mundo .NET e Microsoft, às vezes com algumas coisas um bocadinho diferentes. Sou MVP, Microsoft MVP de ASP.NET/ES/Developer Experience, o nome agora é gigantesco, mas engloba mais um conjunto de coisas. E tenho alguma experiência com CouchDB, RavenDB, DocumentDB, é uma coisa que eu tenho estado a brincar já há algum tempo, inicialmente com CouchDB, que foi um dos granddaddies de bases de dados de documentos. Aqueles de vocês que depois quiserem perguntar qualquer coisa, o meu Twitter handle é Bruno M. Lopes, podem me encontrar no mail brunomlopes@gmail.com. Feel free to ping me com alguma coisa que queiram depois perguntar. E eu gostava muito que esta sessão fosse interativa, ok? A grande vantagem de eu estar aqui e vocês estarem aqui é que vocês podem fazer perguntas. Vocês não podem fazer perguntas a um vídeo de YouTube ou um vídeo de channel online. Por isso, se durante a sessão quiserem contribuir com algo ou ver qualquer coisa que não seja explícito ou alguma coisa que vocês quisessem ver, pá, por favor, perguntem, interajam, digam qualquer coisa ou atirem-me com cubos de OutSystems à cabeça. Também serve, ok? Tenho o vosso compromisso para ser interativo? Fixe. Ok, RavenWatt. O que é RavenDB? RavenDB é uma base de dados de documentos para Windows, feita em .NET. E quando eu falo de documentos, não é destes documentos, mas sim destes documentos. São JSON files, ok? Vocês podiam lá guardar Words, não é para isso que isso serve, ok? Queremos guardar, em vez de guardar linhas com colunas, guardamos objetos inteiros de JSON. E isto implica alguma mudança na forma como se modela os dados, ok? Se vocês forem usar uma base de dados de documentos da mesma forma que usam uma base de dados relacional, you're going to have a bad time. Ok? E eu vou tentar ir dando algumas dicas de como é que isso depois se comporta, quais é que são as principais diferenças, mas infelizmente em 40 minutos não vai dar para abordar assim muito. Eu já disse, RavenDB é feito em C Sharp, é uma base de dados open source. Se vocês forem ao GitHub, RavenDB, tem lá o source code que podem ver. Ela já existe há algum tempo, não tenho as datas exatamente em mente, mas estamos a falar de provavelmente já uns 4 anos. Ao contrário de algumas bases de dados de documentos, é uma base de dados transacional, ou seja, suporta as características ACID na parte de carregamento e gravação de documentos. Tem uma característica que se vai notar ao longo do uso da base de dados, que é de ser safe by default, ou seja, existe um conjunto de opções que foram tomadas pela Hibernating Rhinos, que é a empresa que está responsável pelo RavenDB, que fazem com que o comportamento possa não ser exatamente aquele que é o esperado, mas é aquele que é seguro para as vossas aplicações quando estiverem em produção. Mais uma vez, na demonstração que vai ter no final, eu vou-vos mostrar alguns dos casos e porque é que isso está assim. Tem suporte nativo desde o momento em que instalam para algumas coisas como sharding e replicação, ou seja, vocês podem ter 3 ou 4 servidores, cada um com um bloco dos vossos dados para poderem espalhar a vossa carga, ou por questões geográficas, se vocês tiverem clientes no Japão e clientes na Europa, podem ter um servidor no Japão, outro na Europa, tratam tudo como se fosse só uma base de dados, mas os clientes que estão no Japão vão ceder maioritariamente aos dados do Japão, portanto, obtêm esses dados mais depressa. Podem também replicar, ou seja, vocês podem ter um servidor master, um servidor slave, fazer as leituras do slave, fazer as escritas no master e ele tem suporte nativo para isso. E é uma base de dados muito extensível. Ele tem suporte para vocês que poderem criar plugins que colocam na diretoria do RavenDB, do servidor, e esses plugins podem fazer desde interceptar os pedidos de leitura à base de dados para vocês implementarem questões de segurança. Existe já um bundle que faz isso, mas se vocês quiserem fazer alterações, conseguem fazê-las. Até alterar a forma como os dados são indexados. Vocês, por exemplo, podem querer que os documentos dos utilizadores Se num determinado pedido, o pedido não for feito por um admin, os dados do utilizador não vêm. Algumas questões de segurança podem implementar questões de versionamento. Cada vez que eu guardo um documento com este formato ou com este ID, guarda-me automaticamente a versão anterior ou guarda-me as alterações. É possível estender. E ele já vem com alguns bundles de extensibilidade. Um deles, por exemplo, é de replicação para SQL. Se vocês quiserem pegar nos vossos dados e para questões de analytics, replicar para uma base de dados SQL, pode ser Postgres, SQL Server, MySQL, MariaDB, MariaSQL, SQLite. Desde que tenham uma interface de ADO.NET, vocês conseguem lá, ODBC, vocês conseguem lá ter. E, basicamente, in a nutshell, estas são as características principais de RavenDB. Os componentes principais são um cliente C Sharp, existe também para Java, tem cliente síncrono, assíncrono. Na realidade, por baixo é tudo assíncrono, mas se vocês só tiverem a usar uma interface síncrono, não, isso para vocês é transparente. Permite também a definição de índices e tem outro conjunto de funcionalidades mais avançadas. Esse cliente C Sharp fala com o vosso servidor através de uma interface de HTTP, okay? O que quer dizer que se vocês tiverem um cliente que seja em JavaScript, porque acedem diretamente, ele fala HTTP. Se quiserem ter um cliente em Ruby ou em Python, hey, desde que consigam fazer o request de HTTP, está ótimo. O servidor em si tem duas grandes componentes. Uma componente onde ele guarda os documentos em si, e esta é a parte ACID, e uma componente onde ele guarda os índices e onde ele indexa as coisas. Os documentos, acima de tudo, o que ele faz é carregar e guardar documentos de JSON. Aquele documento que eu vos mostrei há bocado. Não existe nenhum limite para o tamanho, embora o conselho é pá, até 4 megas estão bem, assim, se tiverem um documento com mais do que 4 megas, vejam se não faz sentido partir. Funciona? Podem ter alguns problemas de performance. É transacional. Carregar e gravar documentos dentro de uma transação são transacionais. Ou seja, se vocês criarem um transaction scope à volta dessa gravação, se ele falhar, falha tudo. Se ele suceder, sucede tudo e essas operações são isoladas umas das outras. Okay? Todos os documentos que vocês gravarem aqui são identificados por uma string. E essa string é única em toda a base de dados. Dentro de um servidor vocês podem ter várias bases de dados separadas e elas são isoladas, não só em termos do espaço de identificadores, mas também em termos de performance e tudo mais. Mas, dentro da mesma base de dados, se vocês tiverem um documento com o ID siteconfig, se gravarem o documento com o ID siteconfig, ele vai escrever por cima. Okay? Se vocês quiserem ter um documento que seja os oradores destas sessões, vocês provavelmente vão ter um speakers/1, speakers/2, speakers/1024. Na realidade, usando o cliente C Sharp, isso é-vos completamente abstraído. Okay? É definido algumas convenções para omissão, convenções essas que vocês podem alterar, e ele trata disso por vocês, e os IDs tipicamente têm esse formato. Okay? Se vocês, quando criarem um documento, não lhe derem nenhum identificador, ele vai, por omissão, colocar um GUID. Por favor, não façam isso. Ok? São GUIDs, portanto, eventualmente a probabilidade de tu gerares dois GUIDs com o mesmo iguais pode acontecer. Se isso te preocupar, ele tem mecanismos de concorrência otimista que te permite evitar escreveres por engano por cima de um outro documento. Ou seja, se tu por acaso gerares o mesmo GUID em dois servidores diferentes e tentares gravar no mesmo, em dois servidores web diferentes e gravares no mesmo servidor de RavenDB com o mesmo ID, tu podes fazer isto de forma a que ele guarda o primeiro, quando vai tentar gravar o segundo, vê que ele já existe e que tu não lhe forneceste um etag. E como tal, ele diz-te, olha, tu tens que fornecer o etag se vais querer escrever por cima, porque senão é um problema de concorrência. Ou seja, a probabilidade é altamente baixa, provavelmente não ias usar GUIDs. Se te vires no inferno de ter que suportar isto, é possível fazer isto de forma segura. Ok? Again, safe by default. A ideia é não perder dados. Lucine, ok, estes senhores conhecem isto. Ok. Documentos, a segunda parte agora são índices. Índices de RavenDB é toda a forma como nós conseguimos fazer queries a RavenDB. Eles são definidos por expressões de link. Okay? Ou seja, from não sei o quê, in não sei o que mais, select um objeto. São processos de MapReduce. E quantos de vocês é que não se assustam quando vem a expressão MapReduce? Ok, quantos de vocês é que... MapReduce... Vocês conhecem? Estão familiarizados?
Não.
Não? Ok. Hadoop, sim. Hadoop, só num processo, e é mais ou menos isto. A ideia é, existe uma parte do processo em que vocês pegam nos documentos que estão interessados e extraem ou manipulam para terem os campos que precisam. Existe uma parte que pode ou não existir, em que vocês pegam nisso e podem agregar, podem fazer contas, podem somar e tudo mais. Ok? Mais uma vez, eu na demonstração espero conseguir-vos mostrar melhor isto, e aí já devem conseguir perceber um bocadinho melhor. Esta parte aqui é eventualmente consistente. O que quer dizer que, se eu inserir 10 mil documentos no RavenDB, e se eu fizer um query logo de seguida, é possível que ele nos diga, ok, este query está desatualizado, aqui estão os dados que eu tenho quando tu pediste. Ok? Eventualmente ele vai acabar de processar e indexar tudo, e aí vocês, quando fizerem o query, ele vai-vos dizer, ok, isto agora já está atualizado. É possível também, se for crítico, vocês esperarem pelos resultados do índice, esperar até que ele já não esteja desatualizado. Isso tipicamente vem com um warning muito grande de, por favor, não façam isto, a não ser que vocês saibam muito bem o que estavam a fazer. A opção aqui tomada foi, eu quero os meus dados o mais depressa possível, mesmo que estejam ligeiramente desatualizados. Porquê? Porque se calhar 99% do tempo, quando um cliente vosso pede uma lista de entidades, se a lista tiver 10 milissegundos desatualizada, e é esse o espaço-tempo que nós estamos a falar, não há assim grande problema. Okay? É mais útil para o cliente ter uma aplicação rápida do que ter uma aplicação com os dados exatamente como nós precisamos. Se nós precisamos de garantir que temos os dados mais atualizados, ou esperamos que o índice deixe de estar atualizado, não inconsistente, desatualizado, ou então nós podemos modelar os nossos documentos de forma a que, em vez de ser feito um query em um índice, ser feito carregamento num documento. Okay? Um documento, quando se carrega, esse sim é ácido, é transacional e não tem consistência eventual. Por baixo de tudo isto, são índices de Lucene. Okay? O processo de MapReduce vai gerar documentos de Lucene. E quantos de vocês é que conhecem Lucene? Ok. Lucene é uma Lucene.net, neste caso, é uma biblioteca para definir mecanismos de procura textual. Okay? Ou seja, vocês criam documentos, que na realidade são pares de chave-valor, tudo strings, e ele indexa isso e pode manipular o texto e tudo mais. Full text search. Okay? RavenDB usa isso para concretizar os índices propriamente ditos. As grandes vantagens é, esta fundação é sólida. Hoje em dia, a maior parte das aplicações de .NET que têm full text search, muitas delas usam Lucene.NET. Se forem para Java, existe o Lucene. Existe já muito trabalho feito acima disto. Está sólido, é bastante, bastante rápido e dá-nos de borda full text search. Okay? Se tiverem alguns queries que sejam full text search só, dá-me todos os utilizadores que começam por A ou por B ou que têm João no nome, é dado de borda. Eventualmente, se vocês tiverem um mecanismo de search que seja mais evoluído, aí depois podem partir para uma solução como Elasticsearch ou Solr, mas até aí, RavenDB cobre as bases principais. Inclusivamente, existe um projeto de uma extensão de RavenDB que sincroniza a vossa base de dados de RavenDB com um Elasticsearch automaticamente. Vocês metem o plugin, configuram a replicação e ele, a partir desse momento, tudo o que vocês meterem no RavenDB, ele propaga automaticamente para o Elasticsearch. Não tem que vocês tratar disso. Ok? RavenDB está construído por cima de Lucene. Ok? 90% do tempo não te vais preocupar com isso. Tu podes fazer queries de link normalmente. Mas é útil saber que isto é Lucene por baixo, porque para queries que sejam mais complicados, tu podes sempre chegar ali e dizer, ok, eu quero um advanced query e isto é Lucene e vou lá escrever as coisas à mão. Ok?
O sistema que eu conheço é, por exemplo, tens o MongoDB, que comunica com o Lucene.
Uhum. RavenDB é MongoDB, mas bem feito. Perdoem-me a opinião altamente forte, mas, ou seja, aqui em vez de teres a replicação, o que tu tens é os índices são mesmo Lucene. Quando tu fazes um query a RavenDB, estás a procurar mesmo em Lucene. Ok? Ok? Isto parece-vos mais ou menos? Ok. RavenDB nas nuvens. Na realidade, existem duas grandes hipóteses se vocês quiserem usar RavenDB numa cloud tipo Azure. A primeira, e aquela que eu vos vou mostrar hoje, é uma plataforma SaaS chamada RavenHQ, que basicamente fornece base de dados de RavenDB as a service. Chegam lá, quero uma base de dados deste tipo, vou pagar X por mês e eu dá-vos isso. Dá-vos algumas garantias de backups, replicação, dependendo do nível e tudo mais. as a service, podem meter em Azure, podem meter também em AWS. Eles conseguem criar as bases nestes dois sítios. A outra possibilidade é vocês, na realidade, meterem o vosso. Criam uma máquina virtual, instalam a RavenDB lá, quer seja em IS, quer seja como um serviço, configuram a firewall, passam provavelmente 30 minutos a tentar perceber porque é que aquilo não está a funcionar e tipo, é uma regra qualquer de firewall que vos escapa. No mínimo é isso que me acontece, mas isso pode ser devido à minha incompetência na parte de infraestruturas. E, parabéns, têm um RavenDB na cloud. Há um word of warning, RavenDB é altamente sensível à performance da I.O. Okay? Estamos a falar de algo cujas características da I.O. acabam por ser parecidas a SQL Server. Quer dizer que quanto mais premium for o storage que vocês tiverem, quanto mais IOPS vocês conseguirem lá colocar, melhor ele se vai comportar. Ok? Existe essa elevada sensibilidade da I.O. Se vocês tiverem instalado RavenDB numa VM, tenham cuidado a isso. Existem uns endpoints de administração de RavenDB que vos permitem correr alguns testes rápidos de I.O. para perceberem, ok, tão bem, tão mal, como é que isto está a correr. Ok? Se fizerem isto, façam isso, se faz favor, e verifiquem se não vão ter problemas aí. Ok? Estamos prontos para ver código? Parece-vos bem? Ok. Então, vamos aqui chegar à parte do código, enquanto... Hã? É? O Mónico, estas coisas iriam-me fazer muita confusão. Mas não. Ok. RavenDB. Eu fui à minha página de RavenHQ, onde eu tenho já algumas bases de dados. Faço aqui o meu login. A minha password é bolinha, 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 bolinha. Por favor, não copiem. Ok? E tenho aqui a minha base de dados RavenDB. Neste caso é uma base de dados promocional. E carreguei aqui em Management Studio. E o que me mostrou foi o Management Studio de RavenDB. Isto é uma aplicação HTML5. Se vocês se instalarem isto no vosso servidor, ele vai abrir um porto. Se vocês lá baterem com o browser, ele vai vos redirecionar para aqui. Neste caso aqui, ele redireciona logo para a minha base de dados que eu tenho aqui em cima. Tenho aqui uma lista de documentos e posso chegar aqui e criar um novo documento com o ID, por exemplo, siteconfig. Eu vou criar aqui uma... um documentozinho, e o meu documento vai ser este. Ele vai ter o nome, um e-mail, que tem lá dentro o SMTP server, um porto, quem é que enviou o mail, vou ter um site name. E isto, acabei de gravar o meu primeiro documento em RavenDB. Este é um caso relativamente simples de configuração. O identificador é só siteconfig. Tenho um objeto que aqui poderia ser quão complexo nós precisássemos, e acabei de gravar a minha configuração do site. Na minha experiência, quando eu quero fazer isto para um site que usa uma base de dados relacional, das duas uma, ou tenho uma tabela com pares-chave-valor, ou então tenho uma tabela que na realidade vai ter só uma row, que é onde eu meto lá aquilo tudo e vou sempre buscar o primeiro. Na realidade aqui, base de dados documentos, eu posso simplesmente ter, ok, minha configuração tem este ID, eu vou lá guardar este documento, ok? Se vocês quisessem fazer isto numa base de dados relacional, qual opção é que vocês tomariam? Como é que vocês fariam isto? Exatamente. Tudo numa row. Criavas a tabela, tudo isso, quando quisesses adicionar mais uma coisa. Até ao momento em
que...
aquilo que eu pus aqui. Na realidade, no meu caso, por exemplo, no meu produto, eu não quero que isto esteja no web.config, porque o web.config é igual para todos os clientes e todas as instalações, eu quero que isto seja configurado via web. E eu não quero alterar o web.config pelo... não quero que o IIS altere o web.config, porque isso é uma má prática. Por favor, não façam. Ok? Mas, na verdade, tu acabas por ter muita configuração que varia, se calhar, de instalação para instalação, que queres ter na base de dados, mas... este aqui exemplo foi o exemplo que eu me lembrei, porque, hey, é aquilo que eu tipicamente preciso. É um servidor de mail, e um nome do C. Força.
Desculpa,
claro.
Estás a dizer que as coisas funcionam muito bem, por exemplo, para config.
Para config.
Às vezes, para gerir configs dinamicamente, ou gerir partes de configs, é uma aplicação. Mas ainda estávamos com alguma dificuldade em perceber.
Ok.
Faltava aqui alguma sensibilidade para onde é que isto vai dar gente. Estou muito habituado à matriz.
Sim. Seja, eu estou a dizer. É verdade, isto é daquelas coisas. Eu usei isto como exemplo, como o exemplo mais simples que eu consigo mostrar de um documento. e que fosse usado numa aplicação real. Mas, na realidade, eu posso chegar aqui, posso criar um novo documento, speakers, e dizer que o nome é Bruno Lopes. As tags vão ser C#, Python, Cloud, RavenDB. Okay? Eu podia colocar aqui um creation date, mas eu não me vou arriscar a escrever uma data ISO à mão. E aqui temos um speaker logo. Okay? Diferença em relação a uma base de dados relacional. Uma lista de tags, por exemplo, numa base de dados relacional, se fôssemos para a terceira forma normal, ia ser uma tabela de relação. Não se lembrem depois de ligar essas duas coisas. Quando quiserem mostrar o speaker, parabéns, já têm um join. Se tiverem muitos joins, temos aquele fantástico problema de performance que às vezes temos. Temos que meter entity framework, ou seja, para um objeto que seja minimamente complexo, modelar uma base de dados relacional, na minha opinião, tem uma impedância até relativamente grande. Uma base de dados de documentos, a impedância tem tendência a ser mais baixa. Okay? Existem outras desvantagens que eu depois posso falar.
Então aqui é a mesma abordagem NoSQL.
Isto é NoSQL. Okay. Nem sequer.
Em relacionar os dados que estás a guardar.
Eu vou relacionar os dados que eu posso relacioná-los. Se eu tiver, por exemplo, se eu quiser ter um documento com apresentações, okay? Imagina, presentation. Eu estou a meter aqui um porque é a convenção que RavenDB usa e já estou habituado. Eu vou dizer que a minha apresentação é RavenDB on the cloud e eu vou ter um presenter. Agora, aqui o presenter há várias opções que nós podemos tomar. Uma das opções, eu podia aqui colocar o presenter desnormalizado. Eu podia pegar no meu user, meter aqui o nome, meter o objeto, meter tudo isso. Okay? Isso era aquilo que tipicamente se fazia nos inícios, quando não havia formas de obter dados que estão ligados de forma eficiente. Hoje em dia, as melhores práticas de RavenDB dizem que aquilo que se coloca aqui é speakers/1. Ou seja, a relação que eu coloco, aqui o identificador. Neste momento, o que eu vou fazer é... o link... Há várias respostas para isso e, infelizmente, eu não consigo falar todas hoje. Mas, uma das hipóteses é... Eu posso simplesmente dizer, ok, carrega-me, por exemplo, o Presentation 1, mas inclui também neste pedido a resposta... Inclui-me também neste pedido o documento que é referenciado pela propriedade Presenter. De modo que eu, num só pedido, eu vou buscar não só a Presentation, como também vou buscar o Presenter. Quando eu depois pedir à minha sessão de documento... Ele internamente faz dois selects, mas é só num pedido. Ok? Isto vão ser loads. Okay? Loads são ridiculamente rápidos. Ok? Outra possibilidade seria eu colocar um transformador do lado do servidor, ou seja, fazer um load com um transformador, de forma a que o que ele me dá não seria um presentation, seria um presentation with speaker, em que eu, no campo presenter, podia lá fazer o carregamento deste documento e colocar isto lá. De modo que eu, do lado do cliente, o que eu iria ver é um presentation, com o nome, um presenter com os campos todos preenchidos, porque o que eu tinha feito era que tinha do lado do servidor dito, ok, olha, carrega-me este documento, carrega-me outro documento e pega nestas propriedades e coloca-as aqui. Ok? Podias também, se isto não fosse um load, fosse um query, tu podias criar um índice que, na realidade, fazia o join, ou seja, tinhas dois maps, um map na apresentação, um map nos speakers, e o reduce seria o agregamento dos dois, ou seja, ele agrupava por presentation ID ou speaker ID e retornava logo tudo junto. Neste momento, assim de cabeça, tens essas três formas de carregar dados em conjunto.
Agora só uma nota, ele na interface já relacionou.
Exato, ele não.
Related document. Abaixo não tens o.
Sim, exato.
Já identificou.
Ok, se vocês estiverem a navegar aqui para os dados, é muito fácil. Ok, ele vê, tipo, ok, isto é um identificador. Ok, queres saltar para lá, sim ou não? Eu também posso simplesmente chegar aqui no meu documento e dizer, ok, tenho o meu document ID e. Se eu chegar aqui e criar só o nome, temos aqui o GUID que é criado ali. Ok. O mais provável é que 99% do tempo vocês nunca batam nisto. Estou-vos a mostrar isto apenas por uma questão de completude. Ok, isto é tudo muito fixe. Temos aqui a minha base de dados de RavenDB com os meus índices e tudo mais. Tenho aqui já as minhas entidades todas. Como é que agora eu uso isto numa aplicação? Eu vou aqui ao Visual Studio e tenho já aqui a minha aplicação web. A minha aplicação é a ASP.NET MVC 5 com um design fantástico, como podem ver. E neste momento esta aplicação não tem nada na manga, excepto só aqui um par de detalhes que são. Um deles, eu estou a usar isto, que é o User Secrets. User Secrets é a melhor coisa desde o pão cortado às fatias. Quantos de vocês é que já se enganaram em meter uma chave, uma connection string ou uma password para Git? Por engano, porque se esqueceram. Não? Nunca fizeste isso? Ok, dói, não dói, depois tens que... É chato.
Isto...
Exato. Ok, tipo, má ideia, tipo, inclusive existem bots que estão à espera de todos os commits de Git à procura destas chaves. O que isto faz é, isto para o novo ASP.NET, ele guarda as configurações num ficheiro fora da diretoria do projeto, que é só o vosso, que pode estar cifrado e que vocês gerenciam, passando o brasileirismo, com chegar aqui, manage user secrets, e ter aqui as propriedades. Ok? Isto está completamente fora de source control. É virtualmente impossível vocês fazerem commit disto. Ok? Podem ter uns valores fake no source control. Ele, quando arranca, eu simplesmente cheguei aqui na configuração do startup e disse, ok, para além de ir ao JSON file, aos meus app settings, vai também buscar os user secrets. Ok? E acrescentei só aqui a configuração no IOC. Nada na manga. Vamos então instalar a RavenDB. Instalar a RavenDB é tão simples quanto instalar um package no GET. E o package é o RavenDB.client. Neste caso aqui eu estou a usar a versão 3.0.3.800. Existem, basicamente, nesta nova aqui, uma configuração do serviço em si. E existem duas grandes classes com as quais vocês vão usar, três, para lidar com o RavenDB. A primeira é a Document Store. Document Store é suposto ser apenas uma por toda a vossa aplicação. Inicializam ao início da aplicação, passam-lhe um URL, neste caso passa também uma API key, fazem a inicialização e está pronto a funcionar. A partir da Document Store, o que nós temos é... temos o Open Session. E o Open Session o que nos dá é... iDocument Session. O iDocument... Quantos de vocês é que já trabalharam com Hibernate? Ok. Entity Framework, eu tenho a sensação que existe um DB Context. O iSession de Hibernate é equivalente ao DB Context de Entity Framework, sim ou não?
Nem.
Ok. Isto basicamente... Este Document Session é... Hã? Isto é o Session de Hibernate. Isto existe um por Unit of Work, ou seja, tipicamente o que eu faço é, num request de HTTP, eu crio um Document Session e é isso que eu uso. Quando acaba o request, eu gravo as alterações e descardo o Document Session. Ok? E existe a variante assíncrona do meu iDocument Session. Okay? Neste caso, para demonstração, vou usar só a versão síncrona. Exato, eu estou a registar isto no container. Estou a usar o padrão que tipicamente hoje em dia é advogado pelo ASP.NET 5. Criei um extension para iService Collection, onde eu faço esta configuração. E chamo no project no startup.cs. Tenho também aqui um pequeníssimo middleware da ASP.NET, que o que faz é vai buscar o iDocument Session e depois de executar o pipeline, eu vou fazer o Save Changes. Porquê? Porque... O que foi? Isto é na verdade, sim. Se houver algum erro, eu simplesmente faço dispose. Ou seja, eu vou executar o meu código, se correr tudo bem, eu quero gravar as minhas alterações só no final do request, não preciso fazer mais nada. Se eu gravar coisas no RavenDB, ele só grava no final. Se eu fizer alterações, ele só grava no final. Ok? Se alguma coisa correr mal, ok, eu aborto isto quer dizer que transacionalmente não aconteceu nada. Nice? Ok. E como é que eu agora uso isto? No meu Home Controller, eu injeto o meu Document Session, faço um load de site config, isto é o meu tipo de dados, e passo-lhe o identificador. Neste caso, o identificador é aqui um objeto estático que tem site config. Faço load e isto dá-nos um site config. Para verem que realmente isto não é magia, eu vou aqui à minha homepage e o que vão ver é RavenDB on the cloud, tem aqui o meu SMTP. Se eu chegar aqui ao meu documento, se eu for ao site config e disser que olá a todos os 8, peço desculpa, 9, 10 e vou aqui, ok? Como podem ver, na magia está tudo a funcionar. Isto é um load. Como é que eu faço para gravar qualquer coisa? Gravar é igualmente simples. A única coisa que eu faço aqui é, eu vou criar aqui um speaker aleatório. Tem aqui só alguns dados, mas basicamente o speaker tem o nome, tags, creation date. Eu vou à sessão, faço store. E atenção que aqui eu não estou a fazer o pedido à base de dados. Ok? Eu aqui apenas estou a marcar na sessão este objeto para ser gravado. Ele usa um mecanismo de high-low para ter um conjunto de IDs atribuídos a este cliente. Enquanto houver IDs reservados para esse cliente, ele gera os IDs do lado do cliente. Não precisa fazer nenhum pedido ao servidor. Quando isso esgotar, ele eventualmente pede mais IDs ao servidor. Mas isto permite que eu faça a maior parte das minhas operações do lado do cliente sem ter que ter round trips de rede. Mas que se eu chegar aqui e for mais uma vez à minha fabulosa aplicação e for a home, new speakers e criar para aqui uns 200, ele vai-me criar aqui 200 speakers. Ok? Temos aqui 200 speakers. E se eu for aqui a minha base de dados de MVDB e ele não funcionou bem. Era isso que eu estava a achar estranho, mas vamos lá ver o que é que se passa. Ok. Bem, agora já deu. Se eu for aqui ver, ok, tenho aqui. Na realidade, ele está a dizer-me só 151, mas existem já 300 e tal coisas aqui. Ok? Isto, mais...
Mas como é que parametrizas aí os objetos?
O quê?
Ou seja...
Isto, aqui o parametriza... Ele basicamente, a única coisa que faz é vai serializar para JSON este objeto. Newton Soft JSON, se vocês precisarem de configurar alguma coisa, alguma propriedade que querem gravar de uma forma um bocadinho diferente...
Mas como é que dás a convenção àquele ID?
O ID tem aquela convenção?
Exatamente.
Isso é no... No Document Store, há aqui um objeto que é Conventions equals New Document Convention. E uma das coisas é, se não me engano, Separator. Identity Parts Separator. Ok? E, ou seja, podes configurar e dizer, ok, não é um slash, é um hífen. Ou podem, inclusivamente, existe aqui um... Identity Type Converters, ou seja, vocês podem dizer que, ok, se eu tiver um inteiro, em vez de ser uma string, ele automaticamente aplica uma conversão. Ou podem ter aqui uma forma de alterar para dizer, ok, a minha propriedade não se chama ID, chama-se Macamula, porque decidi. Ok? Maior parte destas opções são guiadas por convenção. As convenções que vêm por omissão, a minha sensação é que tipicamente são sans. Ok? Não tenho sentido muita necessidade de as alterar. Se precisarem, o mais provável é que esteja aqui nas convenções. Se encontrarem uma que não seja possível alterar, coloquem na mail list e tipicamente vocês vão ter uma resposta relativamente rápida. Okay? Só um pequeno detalhe, a Hibernating Rhinos é uma empresa israelita, o que quer dizer que eles não trabalham à sexta-feira, mas trabalham ao domingo. Okay? Só um pequeno detalhe, se vocês mandarem um mail à sexta-feira, é possível que não recebam uma resposta, por outro lado, chegou ao domingo e tem uma resposta. Hã? Porquê? Porque internacionalização. Tão bom. Ok? Temos aqui... Já sabemos carregar as coisas e vamos aprender agora também a lista. Tenta não saltar para a frente. Como é que eu vou buscar os meus speakers? Vou à minha sessão, faço um query sobre speakers, dá uma listagem de todos os speakers e faço um count aqui. Okay? Tenho aqui os meus 300 speakers e se eu for aqui a home speakers... Deveria ter aqui a minha lista de speakers. Hã? Porquê? Lembram-se de eu ao início ter falado de que safe by default? O que é que acontecia se eu tivesse 1 milhão de utilizadores na base de dados? Naquele tool list?
Não vais fazer uma listagem de 1 milhão de utilizadores.
Tu tens razão. Por isso. Está bem? Queres uma mala?
Já tive uma.
disseram-me para levar isto. Como fizeste uma boa, como até tiveste uma boa prestação, parabéns, tens mais uma mala. Ok, o que acontece é, se tiveres 1 milhão de dados na base de dados e por acaso o vosso estagiário decidir fazer um toolist, na vossa base de dados local o mais provável é que não tenham esse 1 milhão. Portanto, na base de dados local vai funcionar tudo bem. Na base de dados de staging, se calhar até não tem lá tanta coisa. Quando for para produções, de rebenta. Big bada boom. RevendaB, por omissão, limita-vos a 128 itens num pedido, por omissão, do lado do cliente. Eu posso chegar lá e dizer, ok, take 512. E se eu chegar aqui e fizer take 512, ele vai funcionar. Mas como vocês podem ter um estagiário mesmo muito persistente, do lado do servidor ele limita também por omissão a 1024. Ok? E aqui já temos todos. Tem aqui 2 safeguards. Por omissão o client-side só tem 128. O servidor não vos deixa por omissão de levar mais do que 1024. A boa prática, a melhor prática que existe aqui é de que, pá, se vocês estão a tentar ir buscar mais do que 1024, existem outras formas de obter os dados que não impliquem vocês simplesmente irem buscar tipo, um bloco gigante, ok? Podem fazer streaming, podem fazer tudo isso. Mas aquele não é a forma típica de fazer uma listagem. Como é que eu posso fazer um query um bocadinho mais evoluído? Um aquário um bocadinho mais evoluído. Basicamente, eu posso usar link. Ok? Where? As minhas tags contêm a minha tag. Vou ordenar por nome. Pronto, e vou ter aqui o meu count à mesma. De modo que se eu chegar aqui, vou ter a minha lista de speakers. Vou voltar a ter só 128, porque por omissão ele só tem 128. E eu tenho aqui uma query que ele apenas agora filtra todos os que tiverem, por exemplo, MVC. Por baixo, o que ele fez, lembram-se que a única forma de fazer queries da RevendaB é através de índices, índices Lucene. O que ele fez internamente é, ele viu que eu queria fazer um query sobre estas propriedades, então ele criou uma query de link e gravou este índice. E este índice o que faz é, ele vai a todos os speakers, from doc, indoc.speakers, e vai buscar as tags, indexas, e vai buscar o nome e indexa. Ok? E esta é a forma que eu tenho. E ele, por baixo, criou um índice de Lucene, gravou lá os documentos e tem estas duas propriedades indexadas, o nome e as tags. Ok?
É tudo automático, sem teres que tu definir...
Nada.
Não há perigo de lentidão, quando nós atingimos volumes de documentos gigantes,
A primeira indexação pode ser mais pesada. Mas a partir desse momento está indexado. A não ser que mudes o índice, ele não vai fazer mais nada. Ok? Ele só vai reindexar os itens que realmente mudaste. Ok? Pronto. É claro que eu também posso sempre. Eu posso querer também criar os meus próprios índices, porque. Para fazer agregações e tudo isso. E eu faço isso através de. A criação de um Abstract Index Creation Task. E o que eu estou a fazer é. E este é. É a parte um bocadinho mais complexa, eu estou a definir um índice de MapReduce. O meu mapeamento vai para cada speaker nos speakers, ok? Eu aqui em cima estou a indexar speakers e o resultado deste índice vai ser um objeto com esta forma de tag e count. Para cada uma das tags que está no meu speaker, eu vou emitir um documento, vou emitir um objeto que tem essa tag e conta um para essa tag. Ok? Isto é um mapeamento. Para todos os meus speakers, eu vou, na realidade, espalhar magia e vou espalhar tipo, 10 tags, por exemplo. Depois de ter tudo mapeado, eu vou agregar esses resultados. E eu vou pegar em cada um destes e vou agrupar por tag. E o resultado disso vai ser um novo objeto. O map e o reduce têm que ter exatamente a mesma forma, porque eles, na realidade, vão ser feitos uns a seguir aos outros. Vocês podem ter o resultado de um reduce a ser alimentado por outro reduce. Vocês podem ter um map ir diretamente para um reduce, porque imaginem que vocês apenas alteram um speaker, não querem reindexar tudo. Okay? A tag vai ser a chave da forma como vocês agruparam e a contagem vai ser o somatório de todas as contas, de todas as tags que eu tive até agora. Ao início, vamos ter, imaginando, 10 tags, cada um conta um, isso agrega num bloco e temos 10. Se, entretanto, vier um novo speaker, gera mais 2 ou 3 tags, e agrega estes 10 ao resultado do mapeamento que vem deste novo speaker. E aí, 10 mais 1, 11. Parabéns, eu sei somar, não está mal.
Faz a diferença ou vai recalcular o índice todo?
Não, faz só a diferença. É um bocadinho mais complexo do que isso.
O
g.sum vai ser aplicado.
Eu tenho que multiplicar por menos 1.
Não. É... O que ele faz.
Se eu apago um speaker.
Se eu apago um speaker, ele.
Ou se tiras uma tag de um speaker, ele tem que saber que estão os
índices. Ele vai recalcular. Não, ele não vai fazer. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é ele vai refazer o reduce para o grupo de reduzidos que, para o qual esse documento contribuiu. Okay. Isto é batched, ou seja, existem aqui algumas. Estou a simplificar muito a forma como isto funciona, mas ele é inteligente o suficiente para não ter que recalcular o índice todo. Ele vai só recalcular
os afetados.
E como ele faz o batch, mesmo que tu tenhas, imagina, 1 milhão de utilizadores a contribuir para uma tag, como ele fez batch de, imagina, 100, ele só vai ter que recalcular o batch no qual aquele speaker estava introduzido. Ok? Mas o que quer dizer que isto, ele pode, o resultado de um reduce pode alimentar outro reduce. O que quer dizer que isto tem que ter em conta esse mecanismo. E dá origem a alguns resultados um bocado mais estranhos, porque até funciona muito bem quando tu indexas da primeira vez, mas quando tu depois apagas e adicionas coisas, se isto não estiver bem desenhado, pode dar origem a resultados um bocado mais estranhos. E é, tipicamente muitas das dores são aqui, mas é porque um gajo não está. Porque ao início, quando o gajo fazia SQL, também tinha resultados estranhos quando fazia alguns groupings. Aqui é mais uma nova forma de fazer as coisas. Como é que eu depois faço o query sobre isto? Neste caso aqui, eu vou fazer um query, vou dizer que o resultado é speaker count by tag deste índice. E eu estou simplesmente a mandar isto para um dicionário. Se eu for a ver, aqui o meu índice está aqui definido. Isto é construído no startup. Se nós formos ver aqui ao meu registro, quando eu construo a minha document store, chamo aqui um helper de RavenDB que vai à assembly, vai buscar todos os abstract index creation tasks e cria aqueles índices, sincroniza. Se o índice não foi alterado, ou seja, se ele gravar a mesma especificação de índice, ele não recalcula o índice. Okay? Ou seja, se vocês fizerem um deploy da aplicação e não mudaram nada dos índices, ele vai tentar escrever por cima, não há nenhuma diferença, portanto mantém-se tudo igual, eu não preciso de reindexar. Ok? E aqui, se eu for a ver aqui o meu speakers by tags, tem aqui o meu map reduce. Aqui o formato é ligeiramente diferente daquilo que vocês veem em C Sharp, mas 99% do tempo vocês não vão ter que se preocupar com isso, a não ser que façam coisas assim um bocadinho mais peculiares. E se eu for aqui, speakers for a tags, tenho aqui as minhas tags com os count. Ok? Eu acho que com isto eu consegui vos mostrar em 40 minutos mais ou menos um overview relativamente breve de RavenDB. Há a quantidade gigantesca de coisas mais que existem é enorme. Não daria para falar numa sessão de 40 minutos. Por isso eu neste momento fico à espera das vossas perguntas. Se tiverem alguma coisa que queiram saber...